Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 6 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia. Vamos sim, hoje tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas, muitas informações mesmo, porque aqui, né, o ouvinte fica bem informado, sempre. Não, Anderson? Meu amigo Anderson já está ligado aqui no Jornal do Meio Dia. Ouvinte querido, assíduo, senti sua falta essa semana. Você sabe, né? Aonde? Em que evento? Você tá entendendo? Um abraço, meu querido. Tem um evento domingo, né? Lá nesse a gente vai se encontrar, não vai? É, porque se eu falar aqui no rádio, aí vai estar todo mundo achando que pode ir. Posso falar não, né, Anderson? Na segunda eu dou parabéns ao aniversariante. Não vou nem falar hoje. Pode convidar a cidade toda. Alô, meu povo! Oi! Ai, ai, não passa mais pra mim. Um abraço, meu querido amigo. Bem, são 12 horas e 14 minutinhos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira. Sextou, Carla Menezes. Já está no ar. Então é um oferecimento. Mix, Matheus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231. 8912. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa: adolescentes baianas estão entre as que mais têm filhos. É, isso é preocupante, né? Adolescente deveria estar onde? Estudando apenas, né, Carla?
Exatamente. Jornal Dia Teresina, decisão do STF retoma cobrança de ICMS sobre energia solar, incidente no Piauí.
Rapaz, é brincadeira, é coisa. Vamos de Folha de Pernambuco, Recife, que informa: a crise afeta produtores de cana-de-açúcar e criadores.
Diário do Nordeste, Fortaleza, STF manda suspender pagamento de penduricalhos.
Você vai entender mais na frente, porque o que tem de manchete com essa informação. Tribuna do Norte, Natal: exportação do Rio Grande do Norte cai em 30% e superávit reduz no início de 2026.
Gazeta de Alagoas, Maceió: Jaraguá, folia, arrasta hoje 50 mil foliões em desfiles de mais de 100 blocos.
Eita, Jaraguá, folia lá em Alagoas, né, na capital Maceió. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão: o corte da corte. Agora você vai entender o que significa esses penduricalhos. Ministro Dino, do Supremo Tribunal, né, Federal, suspende auxílios extras, chamados, entre aspas, penduricalhos, acima do teto aí de R$46 mil nos salários aí de quem trabalha nos três poderes. Vai colocando ali auxílio disso, benefício daquilo e tal, penduricalho assim, assado, entendeu? Pois é.
Mais de 100 mil reais.
É, meu amigo, não é brincadeira não. E agora, o ministro Edino suspendeu esses auxílios extras, esses famosos penduricários, acima do teto, para que não passe desses 46 mil reais.
Jornal da Cidade, Aracaju, defeso do caranguejo, Sá. O Sá começa na terça-feira de carnaval.
É, o defeso do caranguejo Sá sempre tem, né, todo ano. E aí já o pessoal de Aracaju já se preparando, se organizando para isso. Isso aqui vale para todo o país, tá? O defeso do caranguejo Sá. Ai, meus caranguejinhos. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Mas, novamente, a informação dos penduricalhos. Dino barra pagamento de penduricalhos nos salários de servidores.
Jornal Zero Hora traz a mesma manchete. Dino suspende pagamento de penduricalhos no serviço público não previstos em lei.
E assim segue. Jornal Estado de São Paulo. Funcionalismo. Dino veta penduricalhos pagos sem base legal a servidores.
Diário de São Paulo. TJ condena Tabata Amaral a indenizar Ricardo Nunes por ofensas na campanha em 2024.
Tabata Amaral, que é deputada, né? E o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. E essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 17 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado. E vamos começar falando de coisa boa, vamos falar de evento, sim, sextou, o fim de semana tá aí, né? Por mim, a gente só divulgava as notícias boas. Vamos falar de samba! Você gosta de samba, Carla?
Muito.
Eu gosto, mas de sambar na alegria. E também sambar na cara dos inimigos. Ah, sextou, Carla.
Sextou, tô vendo aí.
Vamos falar do dia de samba?
Bora.
Porque Ilhéus celebra dia municipal do samba com shows de Sambadila e Amparo Júnior. O coletivo Samba Amado promove neste próximo domingo, agora, dia 8, isso mesmo, depois de amanhã, a primeira edição da Levada do Samba Amado Ilhéus, com desfile pela Avenida Soares Lopes, da Cidade Nova ao Centro. Que legal! A festa integra as comemorações do recém-criado Dia Municipal do Samba e propõe ocupar o espaço público com música e celebração da cultura popular. É isso mesmo, Carla?
Exatamente. A programação começará às 14 horas com concentração no estacionamento do Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, onde Amparo Júnior e banda se apresentam. A partir das 16 horas, a banda Sambadila vai puxar os foliões durante todo o percurso pela avenida. A levada contará com trio elétrico, cordas, equipe de segurança e carro de apoio, garantindo estrutura para o evento, segundo o mestre Ney, que é o fundador aí do Espaço Cultural de Lazenze e da Sambadila. A proposta acrescenta reunir sambistas, admiradores do gênero e o público em geral numa festa gratuita. O Dia Municipal do Samba foi instituído pela Lei de Número 4.373, sancionada nesta quarta-feira. A nova legislação prevê que a data será comemorada sempre no segundo domingo de fevereiro. A iniciativa busca valorizar o samba como patrimônio cultural, reforçar suas raízes históricas e ampliar os espaços de lazer e vivência cultural na cidade, segundo o texto da lei. Que maravilha!
Pois é,
gostei.
Então, segundo aí, essa lei de 4.373, né? Então, foi sancionada agora, quarta-feira, no dia 4.
Uma lei quentinha, né? Aí.
Dia Municipal do Samba. Então, no próximo domingo, dia 8, a partir das 2 da tarde, né? Começando ali 2 da tarde, a concentração no estacionamento do Centro de Convenções de Ilhéus, onde Amparo Júnior e banda se apresentam. E a partir das 4 da tarde, a banda Sambadila vai puxar os foliões durante todo o percurso pela avenida. Gente, que legal.
Que legal.
Muito bacana mesmo. E tem carnaval também em Ilhéus, no caso, dia 7, sábado, e no domingo, dia 8. Dia 7 de fevereiro, no sábado, ali no Pontal, a partir das 7 da noite, tá? Terá a banda La Fúria. E dia 8, no domingo, no Pontal, a partir também das 7 da noite, Léo Silveira. Então, já é o carnaval aí em Ilhéus. Dia 7 e 8 de fevereiro, o carnaval toma conta do bairro Pontal, né? Que bacana, Carla. Então, toda a família aí pode participar. Ó, tem um convite aqui para vocês também, da Bianca Lavigne, professora de dança, mandou aqui pra gente, que é aquele projeto. Projeto Dança na Praça, ela já teve aqui, né, falando sobre isso. E ela falou, quando o último foi suspenso por causa da chuva, e ela falou, não, ano que vem, em janeiro, fevereiro, a gente retoma. E tá aqui, hoje, 6 de fevereiro, né, lá na Praça Pedro Matos, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus, aula e apresentação de dança. É o projeto Dançando na Praça, realização Biluca Soares. Um abraço para Biluca. Então, todo mundo aí convidado a partir das 6 da noite. É só comparecer para dançar, isso mesmo, e aproveitar e se divertir. Não é não, professora? Um abraço. Bem, 12 horas e 22 minutos e ele retorna no sextou. É, eu pensei que ele ia ficar por lá, já para o Carnaval de Salvador. Mas tá de volta ele, Coutinho Neto. Vamos acionar nosso repórter, Carla?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi está retornando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira notícia: tragédia BR-415, tarde de quinta-feira. Aconteceu um grave acidente automobilístico no trecho que dá acesso aos municípios de Floresta Azul e Bicaraí, resultando na morte de um motociclista. O choque foi tão violento entre o veículo e a moto, que aconteceu por volta das 3:30 da tarde, que deixaram as pessoas perplexas ao verem a cena quando passavam pelo local. A colisão envolveu um veículo de passeio e uma motocicleta de alta cilindrada. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna para os procedimentos legais de necrópsia e identificação. Sentimentos à família enlutada de mais uma vítima das rodovias ensanguentadas da Bahia. Município Becanavieiras. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Canavieiras e também da 7ª Corpim, aqui de Ilhéus, cumpriu ontem, quinta-feira, um mandado de prisão preventiva contra o homem identificado pelos iniciais JNA. A ordem judicial foi expedida pela vara criminal da comarca de Canavieiras em razão da investigação sobre o crime de latrocínio previsto no artigo 157, inciso 3º do Código Penal Brasileiro. Latrocínio é roubo seguido de morte. O principal apontado como envolvido na morte de Franklin Dias Ramos, que à época era suplente de vereador do município de Canavieiras. O crime aconteceu no dia 6 de janeiro do ano de 2024 e mobilizou intensas ações investigativas por parte da Polícia Civil. Após meses de diligências, levantamento de informações e operações em campo, o serviço de investigação da Delegacia de Canavieiras conseguiu localizar e prender o investigado. Segundo a polícia, a prisão representa um avanço importante na elucidação do caso e no combate ao crime na região. No extremo sul da Bahia, um homem de origem indígena, um índio, ele foi executado com disparos de arma de fogo ontem à noite, quinta-feira, dentro de uma residência de uma comunidade indígena próxima ao distrito de Monte Pascoal, município de Itamaraju. A vítima, identificada como Nivaldo Oliveira Nascimento, tinha 41 anos de idade. O crime aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos, quando vários homens arrombaram a porta de um barraco e efetuaram múltiplos disparos contra Nivaldo, atingindo principalmente na cabeça. Os criminosos utilizaram, segundo informações da perícia, uma pistola 9mm e fugiram do local após a ação. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Nacional, que confirmaram a morte do índio ainda no local. O corpo foi removido pelo DPT ao Instituto Médico Legal do Itamaraju para ser realizado exame de necrópsia. Após os exames, o corpo será liberado para a família efetuar o sepultamento. Agora a polícia quer descobrir a motivação e a autoria do crime, que ainda são desconhecidas. Uma tragédia, um acidente fatal na BR-101, confirmada quarta vítima que morreu no hospital. O grave acidente que aconteceu na última segunda-feira no quilômetro 889 da BR-101 registrou sua quarta vítima fatal. Alexander Vinícius Teixeira Carlota tinha 31 anos, ele era natural da cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais. Alexander não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Estadual Costa das Baleias. Alexander era passageiro do veículo Hyundai HB20, conduzido por Nayara Alves Felipe, de 29 anos, que também faleceu no acidente. O corpo de Alexander foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Com a confirmação da morte de Alexander, a polícia concluiu o processo de identificação de todas as pessoas envolvidas na tragédia. Nayara Alves Felipe, 29 anos, motorista do HB20, Alexander Vinícius Teixeira Carlota, 31 anos, passageiro também do HB20, José Raimundo Ramos dos Santos, 58 anos, e era ocupante do Chevrolet Onix, e Esté Alves dos Santos, de apenas 8 anos de idade, também era ocupante do Chevrolet Onix. Duas pessoas vítimas ainda deste acidente seguem internadas. Vanessa Alves de Oliveira e Ellen Alves dos Santos permanecem internadas em hospitais da região. Um homicídio foi registrado ontem por volta das 9 horas e 10 minutos na cidade de Itamaraju. A vítima, identificada como Daniel da Silva Santos, 28 anos, chegou ao Hospital Municipal de Itamaraju com 3 perfurações de bala, mas não resistiu e morreu ainda na unidade de saúde. A motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações da área policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já. E Coutinho retorna também no segundo bloco e teremos mais informações e espaço aberto, viu, caro ouvinte, para sua participação. É só você enviar sua mensagem escrita. Já, já voltamos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio, de onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex. Meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade, ali no Malhado, em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, e Mix Mateus Ilhéus. Bem, a gente já vai liberar, tá, a participação do ouvinte, mas antes, deixa eu só divulgar aqui, que nós divulgamos a programação. Entendi. Peraí, deixa eu perguntar aqui. domingo ou sábado, né? Chega aqui informação que o pessoal tá pedindo para falar aqui sobre bloco. Pois daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, mensagem escrita. E Carla já está navegando por lá para divulgar mensagens para nós. O que temos aí, Carla?
Vamos falar aqui vamos transmitir a mensagem da Eliana, ela que mora no Retiro. Ela disse o seguinte: os alunos que moram em Retiro, Aderno e Tibina precisam de mais um ônibus escolar. Pois o que tem, no caso da linha 37, anda muito cheio e acaba atrasando os alunos, chegando à escola 8h40. E ela agradece aqui, Kátia.
Então tá aí, vamos rever essa questão aí de Aderno e Tibina, hein? Mais ônibus para atender o povo.
Isso, lembrando, mensagem de texto, viu? O pessoal tá mandando mensagem de áudio aqui pra gente, mas é de texto, hein, pessoal? A Marivone, lá em Sambaituba, ela disse aqui: boa tarde, Kátia Gomes, estou ligada. Marivone de Sambaituba.
Alô, Sambaituba! Um abraço para o povo aí, especial para a Marivone, que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia.
Isaías de Uruçu, que ele disse aqui, olha, ligadozinho no Jornal do Meio-Dia, da Gabriela FM.
Tá ligadinho, né, querido, no jornal. Obrigada. Qual é o nome dele?
Isaías de Uruçuca.
Alô, Isaías de Uruçuca. Uruçuca, terra boa. Um abraço pro povo de Uruçuca. Por falar em Uruçuca, deixa eu fazer um comentário rápido aqui sobre Uruçuca, que eu achei tão interessante. Mandar um abraço aqui para Rick Mascarenhas, do blog E Política. O Rick publicou que Uruçuca conquista selo nacional de alfabetização com medalha de prata do MEC. Olha só que bacana. Então, parabéns aí para o município de Uruçuca, porque isso aqui é uma conquista importante, né? O município aí é reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação, com o selo nacional Compromisso com a Alfabetização, Medalha de Prata, honraria concedida a cidades que investem de forma efetiva, né, na alfabetização de crianças até o segundo ano do ensino fundamental. Que bacana mesmo.
Antônio Marcos, Kátia, está lá em Ibirapitanga, ligado aqui, dando boa tarde, lideranças.
Alô, Ibirapitanga, Antônio Marcos aí, direto de Ibirapitanga, ouvindo a gente. Um abraço.
Boa tarde, Kátia. Pede a Zé Vito para zerar a coleta de lixo do Retiro.
Zé Vito é o secretário do Interior, mas a coleta de lixo também fica a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos, que cobre, no caso, também o interior, né? Então, atenção aí, secretaria, zerar a coleta de lixo. Ali, é da continuidade, não pode zerar, pode estar sempre passando para fazer a coleta de lixo.
Não tem como zerar, né?
Não, tem que passar sempre, diariamente ou quantas vezes for necessário, de semana.
Retiro.
Pra fazer a coleta de lixo no Retiro. Alô aí, viu? Equipe aí do secretário Cacá e companhia. Alô, Kiko. O pessoal do Retiro tá reclamando. Vamos cuidar aí, né? Por favor.
Newton César, já estou ligado no seu programa. Maravilhoso. Manda alô pra Tânia.
Alô, Newton Celos aí, Tânia, obrigada pela audiência. Newton hoje não fez uma lista não, né, Newton? Porque ele mandou uma lista de gente aqui que eu não dou conta não de decorar não, Newton. Newton! Um abraço pra você.
Por enquanto é
que
só.
Bom, sextou, né, Newton? Newton tá ocupado no sextando, já só lembrou de mandar um alô. Ai, gente, 12 horas e 43 minutos. Cadê, gente? Deixa eu ver se já responderam aqui. Ô, Paulo Moreira, explica direito aí. Paulo Moreira mandou aqui, falando do bloco... Cadê o bloco, Paulo Moreira? Os Caretas. Bloco tradicional de 37 anos, viu? Vai participar... No carnaval, sim, vai sair do Iate Clube, a concentração no Iate Clube a partir das 12 horas. E às 5 da tarde, os bebuns, né? Porque participam também, vão para a avenida. Eu entendi que isso aqui é domingo, no evento que vai ter de samba. Eles vão sair de lá do Iate e vão para a Avenida Soares Lopes. Abraço, Paulo Moreira e essa galera toda aí do bloco Os Caretas. Carnaval mesmo em Ilhéus, hein? Então tem esse evento aí sábado e domingo no Pontal, né? Já tá tudo sendo arrumado lá pelo Pontal. Que bacana, né? Então tá aí o pessoal se divertindo, pulando carnaval em Ilhéus. Seja de paz e tranquilidade.
Você gosta de kibe, Kátia?
Gosto.
Gosta de kibe? Meio-dia, aquela fominha, né?
Eu tô com fome, inclusive,
pois
agora.
É.
Se tivesse um kibe aqui agora...
A dona Regina Vitória se deu o trabalho de falar aqui. Boa tarde, Kátia Gomes e Carla Menezes. Estou aqui fazendo um kibe e ouvindo a estourada da Gabriela FM.
Ah, feliz
final de semana.
Ah, Regina, para. Eu estou pensando que você vai dizer que você está descendo aqui a ladeirinha do
subindo
lado.
Subindo com o nosso kibe na
trazendo,
escada.
Não, subindo aqui na escada já, pela escada, e está trazendo o kibe. Você vai falar que está fazendo o kibe.
Pois
pra é. Para deixar a gente com vontade. Então tá bom, não tem problema não. Eu vou sair daqui, vou seguir minha dieta ali na salada, viu? Tá bom.
Por
proteína,
é só,
claro. Regina, um beijo, minha linda. Tudo que ela faz é top, viu, gente? Regina Vitória. No caso, são os salgados, produtos da Vitória Régia. É. Beijo pra você, viu, Regina? Ela é maravilhosa. Ela só tá me devendo um omelete até hoje.
Hoje na academia, aqui, ó.
Ela só tá me devendo um omelete até hoje.
Agora o kibe.
E agora o kibe danou-se. Vou começar a cobrar,
beijo,
falar aqui. Tá indo pra academia ela.
Ah.
E jogando, e ainda fazendo, tirando onda com Carla.
Pois é, dá.
Porque Carla, eu pego no pé dela, não é de hoje. E aí começou, sabe, gente? Tá arrebentada. Eu vou subir dessa escada aqui. Alô, Nath. Nath, minha personal, minha mavada favorita. Você precisa ver Carla como tá. Eu já passei por isso hoje. Não tem problema, me acabo, mas não fico mais assim.
Eu vou
dolorida. Hoje ela passou o trator por cima de mim, viu, minha filha? Hoje de manhã cedo, misericórdia.
Eu vou passar, em nome de Jesus.
Tô viva, firme e forte.
Vamos.
Vou tá, mandar um abraço pros meninos lá da Academia Smart Fit, professor Dan, Matheus, quem mais? Alô, diretor? Diretor, seu nome é diferente, eu esqueço. Um abraço. Quem te chama, ele só de diretor. Diretor da academia. E para as meninas lá da recepção, que são maravilhosas, tá? Toda a equipe. Um abraço. Bem, 12 horas e 46 minutinhos. Tem mais mensagem de ouvinte ou podemos seguir aqui com informação?
Por enquanto é só.
Olha, vamos dar uma passadinha por Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, que o motociclista foi arrastado aí pela enxurrada durante fortes chuvas, tá? Que caiu por lá. Então, um motociclista foi arrastado por uma enxurrada durante fortes chuvas na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, ontem. O caso aconteceu na Avenida São Geraldo, uma das mais movimentadas na cidade, ali no bairro do Alto Maron. Um vídeo do momento mostra que o motociclista, que não foi identificado, tentava atravessar um cruzamento na avenida quando foi arrastado pela água. Segundo informações da TV Sudoeste, nossa fonte aqui, ele foi socorrido por pessoas que estavam no local, tá? Que bom, o motociclista foi socorrido. A cidade registrou ao menos 41 milímetros de chuva, mais da metade do esperado para o mês inteiro, em apenas uma hora, isso, viu? 41 milímetros, gente, em apenas uma hora. Em apenas uma hora. Os bairros do Centro e Recreio foram os mais afetados pela chuva. No bairro Recreio, uma cratera que havia se aberto durante outros temporais na rua Lorival Cairo ficou ainda maior. E ainda os moradores estão preocupados com a possibilidade da erosão comprometer a estrutura das casas. É preocupante, né? Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET, ele emitiu alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em 39 municípios da Bahia. O aviso foi iniciado, né, valendo aí, iniciando ontem, 9 da manhã, de quinta, com a validade até hoje, sexta-feira, às 23h59 da noite, ou seja, até 11h59 da noite de hoje. Então, segundo o IMET, essas 39 cidades baianas podem registrar chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora, tá? Então, tem diversos municípios como Baianópolis, Barreiras, Barra, Brejolândia, Carinhanha, Canápolis, Cocos, tudo ali região do Oeste, Extremo Oeste, Casa Nova, Cotegipe, Correntina, Coribe... E tudo mais naquela região lá, tá? do oeste, extremo oeste baiano principalmente. E algumas cidades sudoeste baiano também, como foi o caso aí de Vitória da Conquista. A gente aproveita para olhar a previsão do tempo neste momento em Ilhéus, tá? A previsão do tempo em Ilhéus nesse momento, quando você entra aqui, diz tempo nublado, com mínima de 25 e máxima de 31 graus. Neste momento faz 30 graus. Daqui a gente percebe realmente que tem alguns pontos bem nublados, outros mais só com algumas nuvens, tá? Mas não mostra chuva para Ilhéus nem hoje, nem amanhã e nem domingo, tá bom? Aqui na previsão do tempo, tá? 12 horas e 49 minutinhos. Vamos seguir aqui com informação. Daqui a pouquinho, né, a gente vai acionar ele. Aliás, né, não, agora a gente vai acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto. E logo depois tem mais uma informação do setor policial. Mas vamos acionar logo ele. Né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carlaio, muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, eu te convido para viajar juntinho comigo a bordo de sua viaturinha virtual da Bahia, da Gabi, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Município de Macarani, a cidade mais fácil de ser amada. Mandados de prisão e de apreensão contra envolvidos em atos de tortura praticados contra três adolescentes, sendo duas de 17 anos e uma de 15 anos foram cumpridos ontem, quinta-feira, lá no município de Macarani. As medidas decorrem de investigação sobre agressões divulgadas em vídeos que circularam nas redes sociais a partir do dia 31 de janeiro deste ano, durante as diligências, dois homens, um de 19 e outro de 20 anos, foram presos e ainda uma adolescente de apenas 16 anos foi apreendido. Todos são apontados como participantes principais das agressões contra as três adolescentes. De acordo com a investigação, as meninas foram agredidas fisicamente, tiveram os cabelos cortados à força e foram submetidas a situações de humilhação. As ações foram registradas em vídeos com exposição também de nudez, disseminadas em plataformas digitais. As investigações seguem em andamento para completa elucidação dos fatos e identificação de outros possíveis envolvidos. Ilha de Itaparica. Um policial militar ficou ferido após um disparo acidental de arma de fogo no município de Vera Cruz, localizado na Ilha Itaparica. A ocorrência foi registrada durante uma ação de patrulhamento realizada por equipes do 23º Batalhão da Polícia Militar. Segundo informações da própria corporação, os policiais estavam realizando rondas na região quando foram surpreendidos por disparos efetuados por homens fortemente armados. Durante a ação, no momento em que uma viatura parou, os agentes desembarcavam e a arma de um tenente acabou enganchando no colete balístico. Com isso, um disparo acidental foi efetuado. O tiro atingiu a perna do tenente, a perna direita, provocando ferimento na região da tíbia. Após a situação ser controlada, o grupamento aéreo da Polícia Militar, o helicóptero da Polícia do Graer, foi acionado, realizou o resgate do tenente por meio da aeronave, que garantiu rapidez no atendimento. Em seguida, o policial foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, em Salvador, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o estado de saúde do tenente é estável e não corre risco de morte. Ainda em nossa grande Bahia, Isidório Pereira dos Santos tinha 60 anos de idade e ele morreu na tarde de ontem, quinta-feira, após se envolver em um acidente na BA-120, no limite entre os municípios de Queimadas e Nordestina, na região do Cinzal. Ele pilotava a motocicleta quando sofreu uma violenta queda, morrendo na hora. As primeiras informações de testemunhas apontam que a vítima perdeu o controle da direção no trecho que está em obras, nesta rodovia BA-120, que está matando gente todo dia. Essa obra não acaba não, é, governador? e caiu em um desnível. Isidório era servidor público municipal de Nordestina e atuava como motorista em vários setores. Isidório, nas horas vagas, trabalhava vendendo peixe e estava retornando de uma atividade quando morreu acidentado no trecho, ainda em reforma da BA-120, viu? 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 Pronto, ouviu. Na madrugada de ontem, quinta-feira, uma operação conjunta entre as polícias da Bahia e do estado de Goiás resultou na morte de um foragido da justiça durante um confronto armado no município de Santa Maria da Vitória, no oeste baiano. O indivíduo, de acordo com a PM, era considerado de alta periculosidade e possuía uma extensa ficha criminal. A ação foi desencadeada após o compartilhamento de dados do setor de inteligência da Polícia Penal de Goiás e a 30ª CIPM. As informações apontavam que fugitivos da unidade prisional regional de Planaltina, em Goiás, estariam escondidos na região de Correntina e cidades vizinhas. Por volta de 1 hora da madrugada, guarnições do PETO da 30 CIPM e da Operação Oeste em Paz localizaram o suspeito. Ao receber voz de abordagem, o homem, que portava uma arma de fogo, fugiu em direção a uma área de mata. Durante a perseguição, o indivíduo efetuou disparos contra os policiais, que revidaram uma injusta agressão. Após cessarem os disparos, os agentes realizaram aproximação tática e encontraram o suspeito caído. Ele foi desarmado e socorrido a uma UPA de Santa Maria da Vitória, onde a médica plantonista confirmou o óbito. Manuel Lopes Silva Neto, 42 anos, foi encontrado morto na noite de ontem, por volta das 9 horas da noite, no corredor Campos de Jaíba, localizado no distrito de Jaíba, em Feira de Santana. A vítima apresentava diversas perfurações causadas por disparo de arma de fogo. A área foi isolada por uma guarnição da 67 CIPM para preservar a cena do crime. A delegada Ludmila Vilas Boas presidiu o levantamento cadavérico. Agentes do DPT foram acionados para a remoção do corpo e realizar a perícia. Este é mais um homicídio registrado na região de Feira de Santana, que segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, lá do município de Feira de Santana. Um homem morreu após ser baleado durante uma troca de tiros com quem? Com a polícia militar, rapaz. O fato aconteceu na tarde de ontem no Barril do Tomba, também em Feira de Santana. A identidade do resistente não foi divulgada até o momento. Segundo apurações, por volta das 3 horas da tarde, uma guarnição da CIP Leste, da 65 CIPM, realizava ronda de rotina no Barril do Tomba, quando encontrou um grupo de homens armados em um ponto da rua Força e Luz. De acordo com o relato oficial, o grupo de homens abriu fogo contra a polícia, efetuou disparos contra a viatura e os agentes revidaram. Após a ação, os policiais encontraram um dos homens caído ao solo, que foi socorrido ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas já chegou sem vida. Sua viaturinha virtual da Gabi, a semana passou rapidinha, hein? Está encerrando a semana por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, se papai do céu deixar, com todo mundo a bordo. Eu desejando já a você um excelente final de semana e a você também, Kátia Gomes, excelente final de semana, Carlinha Menezes, um semanaço de final para você também, Carlinha, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço, bom fim de semana. Até segunda-feira, tá? Abraço. Vamos para a última notícia, ainda no setor policial, atualizar informações que eu já tinha falado, a gente já tinha falado aqui sobre que ela tinha sido morta, né? A ex-rainha da Cavalgada aqui da Bahia. E agora tem já informação que o suspeito de matar a ex-rainha das Cavalgadas na Bahia assume o crime. O suspeito de assassinar Carla Rafaele de Oliveira Rocha, ex-rainha das Cavalgadas de Várzea Nova, no norte da Bahia, assumiu o crime. A informação foi confirmada pela defesa do jovem após ele se apresentar espontaneamente à polícia ontem. Segundo informações, o suspeito foi identificado como Ivan Davidson Silva Belintardo, de 19 anos. Ele estava foragido desde a segunda-feira, dia 2, quando o crime ocorreu. O suspeito se apresentou voluntariamente, acompanhado do advogado Armênio Seixas, que afirmou que o cliente assume a autoria do crime, mas destacou que ainda é cedo para tratar da motivação. E ele disse, né, o advogado, ele assume o fato delituoso, chegou hoje à Feira de Santana para cumprir um mandado de prisão que já havia sido expedido pela comarca onde ocorreu o crime. Ainda é muito prematuro avaliar e falar sobre a motivação, mas no decorrer das investigações vamos prestar todos os esclarecimentos à sociedade. Ainda segundo a defesa, a arma utilizada no crime será entregue à polícia, né, Carla?
Exatamente. A defesa informou que ainda que a apresentação ocorreu em Feira de Santana por questões de segurança devido à grande comoção gerada em Várzea Nova após o assassinato. A Polícia Civil informou que o suspeito ainda não prestou depoimento, pois o caso foi registrado na Coordenadoria de Polícia do Interior, que é a Corpim, de Jacobina. Ele segue custodiado no complexo do Sobradinho, em Feira de Santana, e deve passar por audiência de custódia. A data ainda não foi definida.
Para você relembrar o crime e entender, a Carla Rafaeli, de 23 anos, ela foi encontrada morta na segunda-feira, dia 2, agora de fevereiro, em Várzea Nova, que fica no norte da Bahia. O corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. E a Carla era conhecida na cidade pela participação em cavalgadas e conquistou o título de Rainha da Cavalgada em 2022. E ainda segundo informações da TV São Francisco, no norte do estado, o corpo da vítima foi encontrado pela filha dela de apenas 4 anos. Familiares relataram que Carla morava com o suspeito do crime. O Ivan mantinha um relacionamento conturbado com ela, né, há pelo menos 2 anos. Em nota, a Prefeitura de Várzea Nova lamentou a morte de Carla e se solidarizou com a família da vítima. Muito triste, mais um feminicídio na Bahia. E isso é muito assustador. É muito assustador, porque pessoa que se acha no direito de tirar a vida de outra porque se desentendem, né, num relacionamento, eu não sei não. Não sei o que que passa na cabeça, não. Ele acabou com a vida dela, mas com a dele também.
É.
Que vai ficar preso por um bom tempo, né? A gente espera que ele pague realmente na justiça. 1 hora e 1 minuto. Vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, bom fim de semana. Quem vai pular carnaval, aproveite com muita paz e tranquilidade. Bom fim de semana, Carlinha, todos os ouvintes, até segunda-feira.
Bom fim de semana para você também, Kátia Gomes, para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, juntos somos um só coração, shopping de Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto, Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade. Malhada em Ilhéus, WhatsApp é o 3231-8912. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.